That's what I'm talking about.
Wait.
Okay, now, from the beginning.
Hit it, boys.
E aí, cambada, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Dedada na Quina. Hoje é segunda-feira e talvez, eu não sei se vocês viram os stories que a gente postou lá no Instagram, mas tá começando aqui a segunda temporada do Dedada, né? E essa temporada ela vai ser muito especial, porque eu tô aqui hoje sem a Raíssa, mas eu tô aqui com o Chu. E aí, Chu?
Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma responsa muito grande fazer esse tipo de gravação assim. E quase solo, né, mano? Sou eu e tu.
Mas eu acho que o primeiro tinha que ser assim mesmo, que é pra galera entender o que, que vai ser essa sequência de podcasts que a gente vai fazer. Eles vão intercalar com os dedadas tradicionais que vocês estão acostumados a escutar. E eles vão ser sobre o queixo?
Bom, tá começando aí setembro, né, chegando aquela época da gente falar de setembro amarelo, que é óbvio que a gente não pode só falar disso, de saúde mental nesses momentos, mas eu achei que era um bom momento pra gente trazer a pauta. Tava falando com o Vini em outras gravações, a gente acaba comentando, né, é uma coisa que sempre passa pelas nossas conversas, né, nas nossas gravações a gente sempre tá falando que tá todo mundo muito louco, o TDAH come solta, a ansiedade... Recentemente, apontando o dedo, teve que fazer uma pausa estratégica aí pra gente se recuperar também. E aí?
Não foi só o apontando, cara. Dedada também, dedo no cu, então, nossa senhora.
Não, mas, pô, esse mês de agosto foi uma loucura, cara.
Foi.
Foi surreal o tanto de merda que aconteceu, tá ligado? E imagina, tamo um ano e meio nessa de tá preso, não tá tão preso, e aí não resolve essa bosta. Com esse energúmeno na presidência, enfim. Diga.
Não, pode falar.
Eu ia falar, o programa é teu, mano, manda ver.
Não, pô.
Enfim, te dropei essa ideia aí pra gente poder falar de saúde mental aqui, abordar... Que eu acho que é necessário a gente conversar pra poder... superar, enfim, essas coisas que a gente sente e que a gente nem sabe direito de onde vem e sabe, você tá bem, de repente no dia seguinte você acorda e, nossa, por nenhuma razão hoje o negócio não tá, não vai.
Tem dia que você acorda e só, sei lá, porque eu sou assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o Instagram e o Twitter pra ver o que rolou na madrugada, né, e quais são as notícias que a gente acorda, né, que as notícias... Porque a gente sempre se acorda com umas duas, três notícias importantes, assim, que já aconteceram.
Sim.
Eu sempre vou atrás dela e, putz, cara, às vezes é o suficiente pra fazer meu dia ser uma bosta.
Não, total. Eu cometo esse mesmo erro, eu entro de cara no Twitter, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu vou ver é Twitter. E aí você tá sempre dividido entre ter uma polêmica completamente genérica, né, bem cara de Twitter mesmo, conversa
bem
fútil zona. E fica intercalando isso com tragédia. Então, assim, o dia que o Talibã tomou o Afeganistão, eu acordei com essa notícia.
Mano, essa notícia ainda, pra mim, ela é muito... Eu não consigo acreditar que isso tá acontecendo ainda, sabe? Aquela cena da galera indo pro lado de fora do avião e caindo... Até hoje, cara, eu arrepio de lembrar, porque eu vi o vídeo, né? Infelizmente, eu tava subindo a TL e o vídeo não tava bloqueado. Então, apareceu o vídeo já com gente caindo do avião. E, tipo, não é a coisa que eu gosto de ver, eu nunca clico pra ver os vídeos desse tipo. Mas esse não tava bloqueado, então já apareceu.
Eu vou te confessar que eu vi esse porque eu desacreditei. Eu falei, Não, isso não tá acontecendo, tá ligado? 2021, isso não tá acontecendo.
Então, e tá acontecendo, cara. E eu fico pensando que parece que tá ruim aqui no Brasil, mas tem lugar que tá pior, né? Que tem lugar tá rolando golpe, assim, de fato, né? Tá rolando... Putz, tá foda.
Cara, e eu acho que é o impacto da coisa, né? Eu não sei se eu chego a dizer que é pior, mas eu acho que são situações ruins de modos diferentes, né? E aí você tem que considerar a história do lugar, enfim.
Sim.
É, O Afeganistão passou 20 anos sob domínio dos Estados Unidos para, de repente, o governo estadunidense simplesmente sair, virar as costas e deixar um governo ainda muito frágil no poder contra um grupo terrorista que foi inicialmente armado pelos Estados Unidos.
Sim.
E que hoje, por contas de relações internacionais, vai receber suporte por baixo dos panos da Rússia, da China, porque convém manter aquela área. Inacessível, digamos, para o soft power americano. Mas. E é uma loucura, cara. Foram 20 anos de dominação americana no solo afegão, e agora vão ser 20 anos para aquela sociedade se reconstruir, e se reconstruir tendo no poder um grupo terrorista extremamente violento, que não respeita acordos, que, aliás, saiu do. Deixou os Estados Unidos saírem de boas porque fez acordos, né?
Sim.
Teria, inclusive, tópicos de. Enfim, para garantir a segurança das mulheres, né, em postos políticos, acadêmicos, enfim, em educação. E que confiança você tem nisso, né? Porque.
Então, cara, eu fico me perguntando como vai ser a reconstrução daquele país, sabe? Como que vai ser daqui 20 anos? Como que vai estar? O que vão ser aquelas pessoas? Porque a minha preocupação não é tanto, assim, claro que isso está dentro da política internacional, mas eu fico preocupado com as pessoas que moram ali, sabe? Pro cara estar tá desesperado ao ponto de se agarrar à fuselagem de um avião para ir embora dali, sabe? E jogar essa moeda, porque é 50-50, cara. 50% você cai, 50% você chega no final da sua viagem. Então, pro cara tá nesse desespero, porque morar naquele lugar com aquelas pessoas sendo o governo é muito pior do que viajar na fuselagem do avião. Sabe? Esse negócio do avião me pegou, cara. Esse negócio do avião me pegou muito.
Cara, eu acho
Porque.
que talvez tenha apego, é que a gente pensa 50-50 numa questão de você consegue ou não, né?
É,
Mas
exatamente.
é basicamente impossível. Você tem histórias, né, de gente que tentou fazer viagem clandestina, assim, em trem de pouso. E imagina, 30 mil pés de altura, você não tem oxigênio, você desmaia, você de repente perde o apoio que você tem ali dentro, né, já que não é um lugar para ter gente. E fora que é frio pra caralho, então você pode sofrer uma hipotermia. Às vezes você chega, mas você chega tão desabilitado, né? O trem de pouso abre, você cai, enfim. E aí, colocadas todas essas condições, né? E até por isso que eu desacreditei, que eu pensei, meu Deus, não. Sabe? Não existe todo um código de aviação que impede esse tipo de coisa de acontecer, sabe? Como que um avião levanta voo com gente pendurada e, tipo, não. Tudo bem. E a comunidade internacional reage de maneira tão.
Foda-se, né?
É quase blasé, né? Porque aí lamentaram e se condoeram pela cena, mas.
Mas e aí?
E aí? De quem
E
é a
aí? É.
responsa disso, sabe?
É louco que, tipo assim, o vídeo que eu vi, caíram duas pessoas que eu vi no vídeo. Porque era bem rapidinho, mostra duas pessoas caindo. Mas tem um outro vídeo que um cara se filmou na fuselagem e só no lado que ele tava tinha umas 8, 10 pessoas ali. E tinha gente dos dois lados. Então, e o resto dessas pessoas? O que aconteceu com eles? Sabe?
Não, é surreal. A gente vive tempos muito loucos. E dá para perceber pelo super alto astral começo da conversa aqui que.
Fim da segunda temporada.
Mas é isso, né? A gente precisa conversar para poder realizar isso que tá
Sim.
acontecendo. Que é basicamente a razão pela qual eu sugeri começar apontando o dedo também, né? É tipo, meu. Não é possível a gente continuar vendo essas coisas acontecerem no Brasil, na nossa cara, e só, tipo, seguir. Não, não dá, eu preciso falar disso.
E é bom a gente falar também, porque às vezes pode acontecer com uma pessoa só, mas às vezes a gente falando abre o olho de alguém, sabe? Se a pessoa se toca num assunto que ela não estava prestando muita atenção, e às vezes vai ser bom para ela. Ou às vezes só vai dar um gatilho foda também, mas é aquela coisa.
Eu espero que não, mas sempre lembrando que se esse programa te trouxer gatilhos, respira fundo, toma uma água, pausa, não continua ouvindo. Encontra o seu
Exatamente.
lugar feliz. Se quiser
Exatamente.
depois voltar, a gente toma essa decisão. Detalhe importante: se te induzir a gatilho, manda nos comentários, porque no Instagram, no Twitter, enfim, no... O Simplecast tem sessão de comentários?
Precisa... Que não. Acho que é só pra escutar, só.
É, manda no Twitter, Instagram, enfim. Na DM, se for o caso, é. É, em qualquer post que seja, pra garantir que essa comunicação chegue, porque é importante. A função aqui não é ser um gatilho. Ou se for um gatilho, não ser uma experiência terrível. Porque gatilhos, acho que a todo momento a gente acaba tendo que lidar em menor ou maior grau.
Sim. E da mesma forma que a gente também, pelo menos eu, tô tentando uma terapia em conjunto com o Chu nesse momento gravando esse programa, pode ser a sua terapia também, cara. Responde a gente daí, entendeu? Vai conversando com a gente mesmo que a gente não tá escutando. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela escuta os nossos programas, ela responde a gente na cabeça dela.
Eu faço isso também.
E ela fala que as respostas dela são muito melhores que as nossas durante o programa. E eu já chamei ela pra gravar e ela nunca quis.
Cara, a minha experiência com podcast e o meu gosto pela mídia vem dessa sensação de estar realmente numa conversa. Você tá aqui e tá escutando as pessoas conversarem, e aí você opina, a sua opinião vai pro vácuo, né, pro limbo, mas você opina e você se sente parte daquilo e dá risada junto, cara, é sensacional.
Sim. E é isto.
Vini, eu acho não. Eu tenho algumas perguntas definidas, assim, porque eu pensei, esse programa eu imaginei ele num formato mais parecido com uma entrevista, e aí eu não quero, não é um questionário, né? A gente não, vai perguntando
e deixando
a conversa
fazer, que rodar. Eu sempre fui muito bom nos quizzes do BuzzFeed.
Boa.
Questionário, eu sei responder.
Eu acredito aqui que a gente tenha, quer dizer, eu tenho essa maturidade, eu me enxergo com essa maturidade e visto a relação que a gente criou, acredito que você também tenha, de poder pensar que a gente já descobriu que alguma coisa na nossa cabeça não vai bem, e a gente já tem, digamos, mecanismos para lidar com isso.
Sim.
Assim, a minha primeira pergunta seria, quando você descobriu que alguma coisa não ia bem? Eu sei que essa é uma pergunta que pode acontecer em vários momentos da vida, você pode responder o que você quiser.
Em dois momentos. Uma época, eu tinha 8 anos, eu sempre roí unha. Sempre fui uma pessoa que roí muita unha. Eu não tenho unhas direito, né? Minha unha é muito pequena, completamente deformada, porque eu roo unha. E aí, quando eu tinha 8 anos, minha mãe me mandou pra uma psicóloga infantil pra entender melhor por que eu tava roendo unha. E eu fiz fui algumas vezes nessa psicóloga e o encaminhamento da psicóloga foi pra minha mãe. Era... É muito louco isso, porque a psicóloga não falou comigo, que era psicóloga infantil. Ela falou com a minha mãe, mas eu tava na mesma sala. E eu prestei atenção no que ela falou. E ela disse que eu tinha um problema de ansiedade grave e que ela ia me encaminhar pro setor psiquiátrico infantil. E a minha mãe ficou pistola e nunca me levou pra fazer a consulta na psiquiatria. Continuo roendo unha até hoje. E aí, depois na faculdade, essas crises de ansiedade, eu finalmente comecei a ter crises reais de ansiedade. É, porque faculdade, na verdade eu sempre tive, mas nunca era pesado, porque eu sempre fiquei tipo, tranquilo, vou dar risada disso aqui, acabou, né? Porque eu sou essa pessoa que eu quando eu tô muito nervoso, ou quando eu tô muito triste, alguma coisa do tipo, eu começo a fazer piada, né? Isso não é nem um pouco saudável, mas é o jeito que meu cérebro, ele consegue, né, lidar com as situações. Inclusive, eu tento fazer piada sempre que tá acontecendo alguma coisa muito tensa, eu fico pensando, tá, o que eu posso fazer aqui que eu vou fazer as pessoas e eu ri dessa situação merda. Mas parei de fazer isso porque eu sei que não incomoda. Enfim. E quando eu tava na faculdade, toda aquela pressão de ter que entregar trabalho e ter que estudar, e eu não tava com uma situação financeira muito legal, tava tudo muito ruim, eu tive a primeira crise de ansiedade na faculdade, inclusive a Gabi tava comigo. Foi antes de entrar pra apresentar um trabalho do meu orientador. E eu tava muito nervoso, porque tipo, o cara era meu orientador, eu tinha que mostrar pra ele que eu sabia o assunto, e eu realmente sabia o assunto, sabe? Era de história medieval, que é um assunto que eu, né, sempre dominei, inclusive era a minha especialização na faculdade. E eu fiquei tão nervoso de apresentar esse trabalho que eu tive uma crise de ansiedade de sentar e não conseguir levantar. Sabe, parecia que meu coração explodia, coração acelerado, papapá. E aí eu falei, tipo, tá, realmente eu preciso procurar uma ajuda especializada. E aí eu comecei a fazer terapia e tal. Não faço mais, mas o tempinho que eu fiz foi massa. Inclusive, beijo a Aline, que era minha psicóloga. E ali eu percebi que, tá, realmente tem alguma coisa muito errada aqui. Eu preciso dar jeito. Sabe? Eu preciso dar um...
É. 8 anos é cedo, né? Aí, você teve algum...
Aconteceu com 8 anos, mas eu fui ter entendimento do que era aquilo...
Sim.
Agora, mas é uma
Claro,
lembrança que eu tenho de oito, quando eu tinha 8 anos.
eu
Mas na
tenho a
época eu não entendi.
impressão. Eu tenho a impressão também de que a ansiedade ela se manifesta desde cedo, mas ela se manifesta em pequenas coisas, né? Você rói unha, você tem algum tique, mas de acontecer nesse formato mais crônico, de você ter crises muito severas, eu acho que a academia é um ambiente muito propício
Puta pra caralho.
para disparar a ansiedade. Um dos problemas que eu tenho com o ambiente acadêmico, um dos, não.
Para você ter noção, a UEL, ela oferece tratamento psicológico para os alunos, né? Oferece terapia gratuita para os alunos. Só que são 22 mil alunos e 5 terapeutas. Eu tô na fila de espera até hoje.
Sim.
E a
Eu
fila de espera
entrei
tem, muita gente depois de mim ainda.
na UFPEL, eu lembro de ter colocado meu nome num atendimento para alunos, mas era a mesma coisa. Você tem pouca gente, infelizmente, para fazer essa função. E imagina, uma instituição grande, uma universidade estadual, uma federal, tem tipo 10, 15, 20 mil alunos.
Não tem como,
É
não dão, não,
foda.
os profissionais não dão conta.
E o SUS acaba passando pelo mesmo problema, né? Tipo, você tem poucos
Sim.
profissionais habilitados para fazer esse trampo.
Sim.
Num geral, não são profissionais do SUS, né? São profissionais que o SUS meio que contrata, meio por fora, meio plano de saúde. E é sempre uma maneira de você sucatear o trabalho. Eu tenho experiências horríveis de procurar psicólogo em Pelotas, porque. E eu procurei pelo plano de saúde, não foi nem pelo SUS, mas porque era muito notável que me atendendo pelo plano de saúde, nem psicólogo era impagável. Mas psiquiatra eu consegui achar uma que cabia no meu orçamento, e era muito notável que ela me atendia assim, corrido, objetiva. Tipo, imagina, tá ligado? Você chegar numa psiquiatra tentando entender o que tá acontecendo. E eu talvez tenha cometido o erro de ir direto numa psiquiatra, mas como eu falei, né? Sem dinheiro pra psicólogo, irmão.
Sim.
E aí chega lá, tipo, depois de meia hora, assim, eu tentando posicionar ela na minha vida, né, pra entender qual era os corre que tava acontecendo na minha cabeça. Ela, tá, mas e aí, o que que você quer? O que eu quero, não sei. Eu tenho essas experiências e me leva a crer que alguma coisa não tá bem. E aí, o que eu faço? Ah, porque fica difícil sem eu poder entender exatamente o que que você tá buscando.
É bizarro, né? É tipo você chegar num cardiologista, o cardiologista olhar para você e falar: tá, mas o que que você quer aqui?
É, tipo, não sei, irmão, faça seu trabalho, porra.
Tipo, doutor, eu tô com dor no peito, é isso que eu tô tendo. Agora você me diz o que que eu tenho.
Que ódio, sabe? Nada contra os psicólogos, amo. Pena que é um trampo caro pra caralho.
Nossa, sim.
Eu
Sim, e olha que
acabei.
a minha psicóloga, ela dava um desconto muito bom, só que mesmo assim, para a situação financeira que eu tava na época, era impossível, era inconcebível, não tinha como.
Não, é
Mesmo ela dando
surreal.
muito desconto. Eu acho que ela tava me cobrando R$ 150 um mês para ter um encontro por semana. Mas não tava me sobrando R$ 150 um mês para gastar com isso, tá ligado?
Não, minha psicóloga estava me fazendo a mesma oferta, assim. E aí, imagina, cada reajuste que ela tem, eu tenho que pensar se vai dar para fazer o mesmo regime de consulta, né? Porque você faz uma por semana, daí de repente o preço sobe, tipo, uma por semana já não dá.
Sim.
Vai ter que ser 3 por mês, tá ligado?
E é
E
foda, às vezes você tá
é
só na
terrível.
necessidade, né? E é
É,
isso.
e no caso da minha psicóloga, como eu comentei, é que ela já me deu um puta descontão. Eu comecei nesse mesmo esquema de 150 mensal com ela, e ela me atendia uma vez por semana. Mas chega um ponto que aperta o profissional também, né?
É, então,
Daí
isso que é
você
foda.
fica complicado.
Eu até fui atrás dessa mesma psicóloga, tipo, para continuar o tratamento, mas agora, nesse período de pandemia, onde a gasolina tá chegando a R$ 7 em alguns lugares. E é óbvio que o preço dela subiu, porque ela precisa comer, né? Ela
Claro.
precisa pagar as contas dela. Aí já não acabou já não dando mais certo.
Não, e ela tem consultório, pelo que você está falando. Não atende em
Ela
casa.
tem consultório num
Não,
lugar
é uma
massa aqui da
outra casa,
cidade.
né? Você tem um outro
Exatamente.
aluguel com outras contas, outros serviços que você tem que estar prestando. É muito
Condomínio e
caro.
é foda.
É muito caro. O que tem me facilitado ou facilitado a minha psicóloga, pelo que percebo, é que a gente faz online. Apesar de morarmos na mesma cidade, a gente faz consulta pelo Zoom. Pelo Zoom não, perdão, pelo Meet. Enfim, não faça diferença de plataforma. Você tinha comentado. Você falou que você, em situações tensas, você tem um reflexo, uma necessidade de fazer rir, né? De puxar uma piadoca.
Sim.
Você disse que não é um hábito nem um pouco saudável. Eu pensei, nossa, não pode ser um pouco saudável?
Então, é que depende, né? Às vezes tá uma situação super tensa. Tipo, aconteceu uma merda muito grande. E aí é foda você ter aquele cara que tá todo mundo tenso pra caramba. Aí o cara vem e lança uma piada que nem tem graça. Então, tipo, hoje eu entendo qual momento eu posso fazer e qual eu não posso.
Parece ter a
Tipo.
ver com a maturidade mesmo,
É.
a tua análise social de aqui cabe uma piadinha, aqui já não cabe mais uma piadinha.
Sim. E eu tenho uma dificuldade muito grande também. Ah, você nem me perguntou, mas aqui eu me abro, cara, quando eu gravo. É um negócio muito louco. Os programas sobre sexo do dedo no cu é pra minha família, por favor, não escutem, tá? Porque, enfim. Mas eu não consigo também falar para as pessoas quando eu não tô bem. Eu não consigo. Às vezes eu tô assim, nossa, hoje eu vou, né, sei lá, vou chegar em casa, falar com a Gabi, meu, tô mal, aconteceu isso, eu não tô bem. Eu não consigo. Ela vê que eu tô meio pra baixo, ela fala, ai, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo ótimo. E eu chego em casa na intenção de falar que eu não tô bem, de trocar uma ideia, de procurar mesmo um conselho, alguma coisa, eu não consigo. Eu guardo pra mim. O Matheus já falou, um amigo meu que mora comigo, ele fala, meu, você tem que falar, velho. As pessoas não adivinham ou não. E às vezes claramente dá pra ver que você não tá bem. Mas eu só não consigo
Sim.
falar. Sei lá. Bloqueios, é uns bloqueios muito. Sei lá.
Eu não sei explicar quando, mas deve ter sido ali por, sei lá, 2012. Porque é o tipo de coisa que eu imagino que eu tenha visto em algum post no Twitter, sei lá, e pensei, porra, pode crer, isso aqui faz muito sentido. E aí eu comecei a aceitar a possibilidade de dizer para as pessoas do meu convívio, claro que você não vai dizer isso para um estranho na rua, seria muito repentino,
Igual eu
mas.
tô fazendo aqui agora.
Não, porra, tu me conhece. Mas de assumir assim, tipo, as pessoas perguntarem, tá tudo bem? E poder falar, não,
Não.
hoje não tô.
Hoje não
Você não
rola.
precisa entrar em detalhes, né? Você não precisa necessariamente se abrir se você não quiser. Mas, tipo, não, não tô. E tá tudo bem. Não, não é um problema, entende? Eu me vejo inclinado a acreditar que as pessoas que gostam de mim vão ter o cuidado, enfim, ou mesmo o entendimento de que, não, tá tudo bem, ele não tá bem. E também não é um problema não estar bem, pois tá recluso, resolveu se, naquele momento, né, se resguardar, enfim.
Sim. É, então, é coisinhas que a gente tem que ir trabalhando. Outra coisa que eu não consigo fazer, do mesmo jeito de dentro da comunicação. Se alguém que, sei lá, a Gabi fez alguma coisa que me deixou muito triste, porra, fiquei muito chateado com ela, cara. Eu não consigo chegar nela e falar, mano, você fez isso aqui, eu fiquei muito bad. Eu não consigo, brother. Eu fico triste e engulo e deixo lá dentro e não consigo explanar. Mas é caso de caso, às vezes tem uma pessoa muito próxima que fez um bagulho que me deixou muito puto. Eu vou chegar direto na pessoa mandando tomar no cu, tipo, irmão, você tá retardado. Sabe? É muito louco.
É louco, né? Tipo, com gente muito próxima, assim, né? Você ficar com aquele bloqueio de falar das coisas. Recentemente eu me
Principalmente
separei da
família, né?
minha. Recentemente eu me separei da minha roomie. A gente veio pra Floripa juntos. A gente se conheceu em Pelotas e aí. A gente morou junto um tempo lá, deu muito certo. A gente depois ela foi morar com o namorado, eu segui morando com umas amigas nossas. E a gente manteve contato tal. E tinha muito claro desde o fim da minha graduação, ela já era formada na época. Mas desde que eu me formei, eu já tinha muito claro que, meu, acho que a gente devia morar junto. E aí, né, a vida nos trouxe a Floripa. Até quando as pessoas perguntam, nossa, por que que você foi pra Floripa? Você nem gosta de praia? Por isso, eu vim com a Lori. Lori, beijo.
Por que que você foi pra Floripa? Você não gosta de praia nem de fascistas? Ah,
O
tô aqui.
pior é que era possível ir pra Blumenau.
Putz. Eu não
Nossa,
sei o que é pior.
quando mudou. Não, Blumenau é muito pior. Quando mudou o plano, que aí a gente falou, não, então vai ser Floripa, eu pensei comigo, putz, ainda bem. Não, cê é louco. Tem uns cantos de Santa Catarina que eu prefiro passar longe.
Sim.
Mas, enfim, a gente morou 3 anos juntos aqui em Floripa, né? E eu passei muito tempo assim, tipo, tendo esses pequenos incômodos do dia a dia, né? Tipo, de repente a pessoa deixou alguma coisa suja, ou sei lá. Tipo, fez algum barulho numa hora que para mim foi inconveniente, e aí eu fiquei, nossa, né? São coisas tão pequenas, e aí quando você percebe, né, que esse conflito do convívio ele aconteceu, parece que bate tão forte, fica tão pesado, você fica, nossa, mas é sempre isso, que desgraça, tal. E aí nessas horas eu sempre mantive comigo a paciência de tipo, tá, não fala. Segura, pensa num outro momento que você achar que é possível falar sobre de maneira educada, de maneira fina, sabe? Responsável.
Tipo, trocando ideia, né?
Aí fala. E aí esses momentos nunca aconteciam.
Aí um dia você
Porque.
tacou um prato na parede e aí fodeu.
Não, ou pior, tipo, você percebe depois que aquilo não é. Aquilo nem era uma coisa tão grande assim, mas na hora que você percebeu, pareceu tão imenso e causa um
Eu sei.
desgaste, sabe?
Eu sei.
E mesmo percebendo que é pequeno, eu nunca comentei sobre. E eu acho curioso isso, como parece que existe uma dificuldade em chegar numa pessoa do seu convívio e dizer, ô. Oh, isso aqui incomoda.
Mas
Sabe?
tem mesmo. Mas é uma coisa que você aprende a lidar. E depende muito da pessoa também, sabe? Porque já morei com muita gente, sabe? Já morei em república. Tipo, morei numa república que eram sete caras morando junto, dividindo um banheiro. Era um inferno.
Cara, eu acho que eu vou ter que mudar de casa daqui uns meses. Quer dizer, eu vou ter que mudar de casa daqui, eu só não sei exatamente quando. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser daqui 7 meses. Mas eu tô acreditando que eu vou voltar para essa vida de república, tá ligado? E
Não,
tô me preparando já para lidar com isso, né?
mas morar em repúblicas, pelo menos é o que eu fiz para conseguir passar por esse momento. É entender que eu não posso controlar quem tá morando comigo e controlar o meu ambiente. Tenho que me controlar. Entendeu? Então, tipo, se você não divide quarto é mais fácil, mas principalmente se divide quarto, sabe? Você sabe que o cara vai fazer as paradas que você não quer que o cara faça e que você também vai fazer coisas que incomoda ele, então. É isso. Eu lembro que nem hoje. Um bagulho que sempre me incomodou muito é gente que saía de um aposento e deixava a luz acesa. Eu queria morrer. Não, hoje eu vou e apago e foda-se. Só que, cara, eu morava num. Antes de até conhecer a Gabi, assim, eu morei com dois amigos num apartamento aqui em Londrina. E a minha relação com um dos caras estava muito, muito desgastada já. E o irmão, era eu ver uma luz que ele largava acesa. Do quarto dele, porque ele nunca apagava a luz do quarto dele. Que nossa, dava vontade de quebrar o barraco. E a gente já quebrou o barraco pesado por causa disso. De um botar dedo na cara do outro, mandar tomar no cu, quase sair no braço. A gente só não saiu no braço porque o outro cara tava no meio. Por causa de lâmpada. Assim, não é por causa de lâmpada, né? Mas é que
Claro.
são várias coisas e aí, tipo, a gente brigou por causa de uma lâmpada, sabe? E aqui, às vezes tem gente que faz até algumas coisas iguais que ele fazia, assim, e, nossa, não me incomoda. Mas é porque era ele que tava fazendo. Entendeu? Isso que é foda. Aí quando é assim também, nem adianta continuar morando junto, porque...
Não, não dá. Eu sou a favor de que chegou num ponto que você percebeu que você e outra pessoa não convivem bem, de boa.
Para de conviver. Sim.
Porque,
inclusive, eu já
lógico,
falei desse cara. Eu já falei desse cara em um dedado. Ele contou umas histórias dele já. Inclusive, e vou contar mais, com certeza, em próximos dedados.
Acho que devia rolar um dedada de... Quer dizer, eu não sei qual era o pique da sua rap, mas eu penso no Glauco, beijo, Glauco. Penso nos lugares que ele já morou, penso numa experiência que eu tive numa casa que muita coisa... É, assim, essas coisas que só acontecem em República rolaram, tá ligado?
Uhum. Ah, não, mas tá programado esse programa, o Morando Sozinho.
Ah, eu pensei numa coisa mais específica. Mas você quer meter esse...
É sobre isso que eu tava pensando. Nossa, quando eu coloquei esse programa na pauta. Inclusive, eu preciso falar com o Glauco pra ele participar com certeza absoluta.
Não me chama, por favor, me chama.
Você já falou que quer participar, já tá seu nominho lá na
não,
no
documento. Fechado. A gente desviou um pouco do rolê. Você comentou do momento acadêmico. E aí, além do processo terapêutico, você buscou... não sei se além do processo terapêutico, mas tipo, você falou que conseguiu uma psicóloga durante a faculdade. E eu imagino que essa experiência tenha te trazido perspectivas diferentes, enfim, maneiras de lidar com as crises, ao mesmo tempo que eu acho que você tenha percebido por fora do processo terapêutico.
Mas essa terapia que eu fiz, eu fiz durante, acho que não deu nem 6 meses de terapia, sabe? Então, não foi muito tempo que eu fiquei fazendo, né? O certo é você fazer a graduação inteira, ter um acompanhamento, né? Mas eu tive uns 6 meses, assim, que foi o que deu. Mas já me ajudou bastante, sabe, a entender algumas coisas, principalmente relacionadas à minha família, que eu tinha alguns problemas com alguns familiares, assim, e isso me ajudou muito a entender que eu não vou mudar, que a situação não vai mudar,
sim,
e que eu tenho que achar um jeito de lidar e ficar tudo bem, sabe, com essas pessoas. E foi o que acabou acontecendo.
Um jeito de lidar, como assim? Você diz um...
Tipo, por exemplo, a pessoa não vai mudar. Você pode conversar e sentar e falar pra pessoa, você está fazendo isso, isso e isso, que a pessoa não vai entender, a pessoa não vai mudar. Então, o que eu fiz é... meio que... eu cortei um pouco o contato mesmo com a pessoa. Mesmo sendo familiar, próximo. Entendeu? Porque é o que dá, é o que ia... Que nem é uma coisa que ela tinha me dito, tipo, eu entendo que você quer dar, é uma pessoa da sua família que você não quer cortar relações, mas é uma pessoa que tá te fazendo mal. Você não pode continuar perto e, sabe, de coisas que te fazem mal. E conversar, sentar, falar o que tá acontecendo não adianta. Então você tem que ficar longe.
Né?
E outra coisa que eu faço também, que sempre que eu tô muito triste, eu jogo videogame, jogar videogame me acalma, me relaxa, me faz esquecer dos meus problemas, é tipo minha droga.
Eu queria lidar bem assim com o videogame, mas não tenho...
Eu não jogo nada online.
Eu fugi por muito tempo de jogos online e, ironicamente, eu entrei no Rocket League e por alguma razão funciona. Toda dedicação que eu nunca dei pra nada online, eu tô dando pro Rocket League. Eu sou muito bom, diga-se de passagem.
É, realmente você... Eu joguei uma vez Rocket League e pra nunca mais, porque eu sou uma pessoa que eu tenho labirintite. Então, vocês, quem conhece Rocket League, já imagina o que pode ter acontecido.
VR, nem pensar, né?
Puta, não. Mano, 3D do cinema eu passo mal. Eu fui assistir... Caraca. Você já assistiu o Doutor Estranho?
Não.
O filme do Doutor Estranho eu vi no cinema em 3D e tem umas cenas muito loucas no filme. E, brother, eu passei muito mal dentro do cinema.
Que triste, cara.
Pois é.
Foda. VR, você chegou a tentar?
Nunca, nem vou.
Porque eu tentei assistir gameplay quando o negócio... Quer dizer, eu nunca Imagina, quando que eu vou conseguir tocar num VR, tá ligado?
Talvez no Pornhub, mas acho que videogame. Videogame é difícil.
Nossa, eu acho pornografia em realidade virtual um negócio muito triste.
Cara, de verdade, eu acho. É muito cyberpunk, cara. É muito cyberpunk. É muito. Tipo assim, eu acho que a parada mais cyberpunk que tem na nossa sociedade de hoje é a pornografia em realidade virtual.
Sim, sim. Mas de qualquer maneira, eu só ia dizer que eu não consigo ver gameplay. Tipo, alguém gravou jogando no VR, não consigo ver. Me deixa muito enjoado. Eu nunca tive motion sickness em outras situações. Mas essa foi uma que me pegou. Assim, eu fiquei,
como é que pega, né?
Não tá legal isso.
Nossa, VR pra mim, eu nunca tentei, mas eu tenho certeza que se um dia eu colocar aquele óculos na minha cara, irmão, eu vou gorfar o que eu não comi. Sério. Que eu me conheço. Eu, às vezes eu olho pra uma roupa xadrez e eu passo mal.
Caraca.
A Gabriela tem uma blusinha xadrez preta e branca. Uhum. Nossa senhora. É pra me fuder ela usar aquela roupa.
Caramba.
Mas eu sei quando ela tá brava comigo só pelo jeito que ela tá se vestindo, cara. É muito louco.
É que louco, né? Eu acho muito doido como a maneira como o teu cérebro interpreta um negócio que é super simples, né? Uma estampa. Mas o teu cérebro interpreta e bagunça o teu sensitivo e fudeu.
E é isso. É só um xadrez.
O corpo é maravilhoso.
Ou não.
Cara, eu vou partir agora de uma ideia, assim, vai.
Uhum.
É que na verdade eu queria partir de duas ideias, porque aí, né, mais cedo aí em off eu propus a gente falar de internet e música nesse momento em que a gente descobre que o emocional não tá legal, enfim. E um negócio que eu tava pensando, você pode até dizer que é nóia minha, mas eu não consigo pensar como não é um pouco sintomático uma geração que cresceu dentro do boom do emo, do hardcore, ao ponto de a gente, enquanto humanidade, ter inventado o emo rap.
Não, isso não existe.
Existe, não. Cara. Não só existe, como um movimento velho dentro do hardcore. E isso que eu acho que é mais fantástico. E aí eu fico pensando: a gente tem uma série de escolas de música que lidam especificamente com o não se sentir bem.
Mas é.
E eu acho muito louco como, pra mim, inevitavelmente, isso criou uma geração de pessoas que tem essa percepção de se reconhecer. De reconhecer quando não está bem. E também fico pensando o quanto, lógico, né, além da música, tem a internet. Então, na internet, todas essas subculturas se encontram e trocam ideias e vão, inclusive, conseguir conceituar coisas, conceituar sentimentos, enfim, de maneira quase oficial. Você vê participação dessa subcultura da tristeza online e da tristeza estética difundida pela música do começo dos anos 2000?
Cara, assim, né, a minha banda favorita, eu tenho duas bandas favoritas. São bandas que eu posso parar de escutar todas as outras coisas pra escutar elas, sabe? Se um dia falar, você tem que escolher duas coisas pra escutar de música pro resto da sua vida, você não pode descobrir nem coisa nova, nem coisa velha, vão ser só essas duas coisas. É AC/DC e Fresno. Acho que nessa eu já respondo sua pergunta.
Muito bem, justifique.
Tô brincando. Cara, o emocore, não só Fresno, sabe? Mas as bandas que a gente escutava na época, sabe? Até... eu escutava um pouco de Blackview Brides também, e Bullet from a Valentine. Como que era a outra? Puta, esqueci o nome. Eu não lembro o nome dessa banda. Falling in Reverse. Porra, e tipo, elas ensinam você. Pelo menos, não sei as outras pessoas, mas eu, com essas bandas, eu entendi que às vezes eu não tô bem mesmo e tá tudo bem não tá bem.
Uhum.
Eu não sou o único que passa sobre isso. 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars, cara, me ensinou muito isso. Sabe, eu nunca vou esquecer o clipe de Closer to the Edge, que no começo do clipe eles pegam... como que fala? Relatos de fãs, falando como a banda ajuda eles a entenderem sentimentos, a entenderem o que eles estão passando, porque eles têm músicas que refletem sentimentos de pessoas e o que as pessoas estão passando. Talvez seja por isso que eu goste tanto do Coringa do Heath Ledger, porque ele me traz essa perspectiva. Obrigado, Zack Snyder, inclusive. Deixa eu dar o check no bingo.
Não tava pronto pra essa referência. Eu não tava pronto. Veio do nada.
Mas eu realmente gosto do... Eu falei Heath Ledger, mas era Jared Leto. Eu confundi os Coringas. Tá vendo? Olha os bloqueios. Mas eu realmente gosto muito do Jared Leto por causa das músicas que ele faz, sabe?
Uhum.
Ah, e tem músicas que até hoje, cara, a Kings and Queens do 30 Seconds eu escuto até hoje e eu me emociono com a música. Sabe? Elas passam um sentimento pra mim que eu não sei explicar. Tá ligado? Maré Viva da Fresno é um negócio absurdo comigo.
Sim.
Tipo, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Essa música, ela realmente mexe comigo. E é muito louco, porque uma das bandas que mais me deu esse tipo de sentimento que eu tinha quando era adolescente escutando emocore foi Super Combo, em um momento que eu já tava aqui em Londrina.
Uhum.
Tipo, muito tempo depois. Mas eu acho que talvez fosse um momento que eu tava psicologicamente muito fragilizado e era uma banda que tava preenchendo uma lacuna ali, eu acho. Pô, o primeiro disco da Super... O primeiro não, o segundo disco do Super Combo, puta que pariu, cara. Foi uma das paradas que eu mais escutei, sabe? Eu escuto umas músicas deles e a primeira coisa que me remete é a república que eu morava lá, quando eu falei que era sete caras com um banheiro, que foi uma das paradas que eu escutava pra me desligar, porque eu tava sem meu videogame na época.
Uhum.
E, porra, eu nunca fiz questão de estar aqui. Muito menos participar, entendeu? E é isso.
Eu vejo...
Não sei se tá fazendo sentido as coisas que eu tô falando,
não,
mas...
Faz sim. É que é um movimento, né? É que a gente viu esse movimento acontecer de maneira muito natural.
Uhum.
No o programa daqui 15 dias, né? Ele já tá gravado. E aí a gente também comentou um pouco de música, enfim.
Rapidinho. Mas uma coisa que eu pensava na época, sabe? Porque às vezes eu escutava as músicas e eu não tava bem. Eu via pessoas...
Uhum.
Que, para fazer parte do grupo, começava a inventar problema que não tinha. Isso é um bagulho que me pega, às vezes, sabe? Tipo, uma galera que parecia que ela tava glamourizando a tristeza.
Uhum. Uhum.
E ele não tava triste, ele tava bem. E são pessoas que já me contaram isso, que realmente não estavam bem pra caralho, mas ficavam inventando coisa pra justificar tá fazendo parte do grupo, sendo que você não precisa estar triste pra estar junto. Era só curte a música. Não precisa inventar problema. Mas ele achava que ele tinha que inventar problema. Tinha que... Sabe?
Adolescente
é uma coisa, né?
Puta, mas do momento, né? A gente adolescente... E por isso que eu digo que eu acho que é... Vamos voltar à internet um pouco. No programa daqui 15 dias a gente comenta um pouco mais também sobre isso, com mais base, enfim. Aqui eu não queria me pegar tanto nesse aspecto específico, mas a nossa geração é uma geração...
Do programa daqui 15 dias é que o Loki, ele deu uma bagunçada na linha temporal, o brother, foi mal, a culpa não é nossa, tá? Barry Allen voltou no tempo e tá tudo bagunçado aqui a linha temporal, esses multiversos estão se encontrando, por isso que a gente já sabe o que vai acontecer no programa daqui 15 dias. É isso.
A vida na internet é um pouco isso, né? Você vive fora do tempo.
Totalmente.
Mas a nossa geração é uma geração que cresceu com a internet. A internet era uma coisa muito diferente do que ela é hoje, quando a gente começou a usar. E por conta do formato de compartilhamentos pessoais na internet, acentuado pelo fenômeno das redes sociais, a gente vê muito forte a formação de tribos, enfim. Por isso que eu digo que muita gente passou a discutir na internet de maneira completamente amadora, mas só falando da própria experiência de vida com, enfim, essa ou aquela condição emocional. E começaram a se formar comunidades. Então, tipo, Há toda uma discussão hoje, por exemplo, sobre a questão do autodiagnóstico autista. O quanto que você, às vezes, só percebe... Você, enfim, você genérico, né? Só pode perceber o que é viver com autismo quando você vê o relato de outros autistas e percebe que, porra, era isso? Então era isso, sabe, que eu tinha? E eu lembro que a minha percepção sobre ansiedade era isso, porque... eu tinha o diagnóstico na época, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a ansiedade era meio que uma coisa meio que derivada disso, ou
O
pelo
bagulho que
menos
tava
era a
em
informação
volta
que me
ali, né?
chegava. E num primeiro momento, né, tipo, pô, o que que é ansiedade? Eu conheço a ansiedade como um sentimento momentâneo, tipo, nossa, amanhã eu vou no parque, eu quero muito ir no parque, sabe, mal posso esperar. E aí só muito tempo depois, assim, tipo, vendo relatos de pessoas em crises de ansiedade, que eu fui associando melhor o que que era uma crise ansiosa. Apesar disso, a primeira crise de ansiedade identificada que eu tive foi uma amiga minha que identificou. Que eu falei que não tava bem, não sabia o que tava acontecendo e tava tremendo e pai, e a
E
cabeça não
vontade de rasgar o
para.
peito e sair correndo pelado.
E aí
Tudo ao
ela
mesmo tempo.
falou, oh, calma, é uma crise de ansiedade, respira. E a partir dali parece que virou uma chave, sabe? Porque aí eu fui perceber momentos da minha infância que eu tive crise de ansiedade, em situações que eu fiquei absolutamente em pânico e não tinha a menor ideia do que estava fazendo.
Sim.
Algumas das quais eu até acho que saí bem, assim, para alguém que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, até que saiu legal. Mas, enfim. E aí eu fico pensando nesse momento, né? Quer dizer, eu já não era adolescente quando minha amiga me deu essa virada de chave. Mas eu fico pensando quanto que uma pessoa adolescente, lidando com uma carga de sentimentos que não compreende, e tendo acesso a rios de informação na internet, falando sobre isso que ela está sentindo e sobre outras coisas, né? O quanto não gera também esse fator de. Que é a parada de você. Hoje eu acho que isso não acontece, mas tipo, sei lá. Quer dizer, deve acontecer sim. A parada de você assistir um desenho porque os teus amigos da escola veem o mesmo desenho, tá ligado? Não é nem porque você gosta, mas tipo, opa, todo mundo da escola vê isso aqui, eu preciso ver também. Que é o grande BO da adolescência, né? Você não tem uma identidade, você precisa encontrar alguma. E esse é o ponto que cruza com música, que eu acho muito curioso como, por um momento, a música comercial, ela deu muita ênfase no, na tristeza adolescente, né?
Sim. E é muito louco porque nós, que fomos emos, né? Dá pra falar que a gente foi emo.
Você era?
Nós fomos emos.
Eu não fui.
Você ainda é, né, tio?
Exatamente.
Não, tô ligado, eu entendo o sentimento. Mas, tipo assim, a gente fez parte do movimento emo dos anos 2000. A gente viveu essa porra, sabe? Eu, pelo menos, chorei na fila do show da Fresno, a primeira vez que eu vi os caras ao vivo. Eu chorei na fila. Imagina como foi o
2011.
show. É, por aí.
Eu estava lá.
NX Zero, mesma coisa. Eu lembro do cheiro da fila do show do NX Zero. Uma mistura de urina com êxtase. Mentira, tô brincando. Mas, tipo assim.
Brincando, talvez não.
Talvez não. Mas aí eu lembro que depois que acabou o movimento emo, veio o movimento rap rock, que era exatamente o oposto. E a gente odiava muito o Restart. E a gente odiava muito o Cine. E a gente olhava para aquelas crianças de calça colorida e queria enfiar porrada naquela molecada. Sabe, eu já vi amigo meu tirando o cinto preto de couro com tachinha pra dar nas costas de maluco com calça colorida.
Que maldade. Esse programa não corrobora com esse tipo de violência.
Eu não tô falando que meu amigo tava certo, tô falando que ele fez.
Sim.
E é muito louco, porque é um movimento completamente oposto daquilo que a gente viveu. E a gente não aceitava de maneira nenhuma que aquilo estava acontecendo. Por que que vocês estão usando roupa color? Por que que vocês estão sorrindo? Que palhaçada é essa?
Uma
Entendeu?
subversão da coisa, né?
E se você para pra ver a letra das músicas, tipo do Restart e do NX Zero, não é muito diferente.
é a mesma coisa.
É a mesma
eu
coisa.
Eu diria, inclusive, que hoje a gente pode escutar o 21 Pilots tocando música bonitinha com umas letras depressivas pra caralho, é porque Restart veio ao mundo primeiro. Apesar de eu achar que rap rock foi uma alucinação coletiva muito típica da psicodelia nacional. E eu digo que é uma subversão...
Foi comercial pra caralho.
Não, e eu digo que é uma subversão porque era justamente o Rick Bonadio tentando pegar aquela coisa que de repente ele perdeu o controle, porque quando ele traz o CPM, né, ele faz o hardcore nacional explodir, o hardcore tinha a estética do hardcore. E aí lá pra frente, ali quando a Fresno e o NX0 entram na jogada, o Rick tá, tipo, jogando muito uma estética de metalcore. E é por isso que a galera do metalcore gringo tem uma briga fodida com o emo. Ele tenta misturar essas duas coisas, né? Que é uma estética muito pesada com umas músicas mela cueca, de romance igual com açúcar, tá ligado? Feita por adolescente que não sabe o que tá sentindo. E tudo bem.
Mas é...
E eu sinto que no Restart, parece que ele percebeu que não, pera, isso aqui tá tomando um rumo esquisito. Porque se você for lembrar, tipo, junto com Fresno, NX0, que são bandas, naquela época, eram razoavelmente inocentes, vinham umas coisas no emo comercial, né, empacotado, vinham umas coisas tipo Escape the Fate, Bring Me the Horizon, Asking Alexandria, que são bandas que falam de coisas muito pesadas.
Sim, Sim.
Eu sinto que o Rick Bonadio quis meter o Restart justamente numa tentativa de frear a direção que aquele movimento estava tomando, porque era tudo muito bad vibe. Foi o nosso black metal, tá ligado? Obviamente não tem as proporções do black metal, porque queimar a igreja é um passo além. Usar a foto do seu amigo suicidado com um tiro de 12 também é um passo além, como foto de capa de CD.
Sim.
É
demais, too much.
Nossa, né? Você vê como que tá a saúde mental de uma pessoa que toma esse tipo de atitude, né? Enfim, vivemos uma geração de pessoas tristes, onde ser triste de alguma maneira era parte de uma identidade?
Sim, eu acho que quando a gente era adolescente, o ser triste era muito romantizado.
Mas existe algo que a gente possa trazer de positivo disso? Porque eu imagino que o reconhecimento que eu tenha das coisas que eu sofro não teria se eu não tivesse passado por isso.
Mas o que eu digo é assim, era romantizado, mas eu não vejo isso como uma forma ruim. Porque eram crianças e adolescentes que estavam realmente passando por problemas. Só que por eles romantizarem ser triste, eles deixaram de ver que a tristeza, o problema deles, era uma coisa ruim. Óbvio que era ruim, ninguém tem que ser triste, ninguém tem que ter problema, mas ajudou essa galera a passar por esses momentos, principalmente quando eles perceberam que tinham outras pessoas passando por isso também. Eu, tipo, era romantizado, tinha gente ganhando dinheiro em cima disso, mas pelo menos ajudou uma galera a se identificar e a passar por isso junto, sabe? Entende o que eu tô tentando dizer?
Sim, sim. Me identifico, na verdade, né, com o que você coloca.
Porque, querido, não, essa mudança de comportamento, essa tristeza que o adolescente passa, todo adolescente passa por isso, porque seus hormônios estão malucos, sua cabeça tá maluca, você não sabe o que tá acontecendo. De repente, sua família que sempre te apoiou, ela não te entende mais, e a família realmente não sabe lidar com o adolescente. Então é tudo desmorona, você fica triste, você tá triste, você está triste, acontece, você tá triste. Nos anos 90, as pessoas, ou nos Estados Unidos, ou invadiam escola e atiravam no coleguinha, ou se matavam. Nos anos 2000, eles ficavam trancados no quarto escutando Screamo. Que bom! Entendeu? Pra mim, isso é positivo.
Catalisa, né, o sentimento.
E você entender que o que tá acontecendo com você é normal, várias pessoas passam por isso, não é só você. Tem gente ali que pode te aconselhar, te ajudar. Nem se for pra ficar todos vocês, seus amiguinhos tristes, no quarto escutando Screamo juntos. Mas você vai estar com sua galera. E é isso, entendeu? Rapidão, você tava falando do Rick Bonadio. Veio uma coisa muito louca na minha cabeça. Uma banda que é uma das minhas bandas favoritas, não chega tanto igual a AC/DC, mas eu amo, que é Motley Crue. Adoro Motley Crue.
Você
Crue,
tá falando sério do AC/DC?
Sim, AC/DC é minha banda favorita. Pesadão.
Ah, tá. Não, tudo bem. Okay.
Mês que vem eu vou fazer uma tatuagem de AC/DC. Mas Motley Crue tá quase ali. Eu adoro Motley Crue. E aí, você vê a estética que o... Você conhece o Motley Crue?
Cara, mais de nome do que...
Joga no Google Motley Crue Live. Imagens.
Nossa.
Ouvinte, faz isso também. Porque vocês têm que ver pra entender o que eu vou falar.
Pausa o programa aí e procura no Google. Eu vou fazer a mesma coisa.
Eu vou comer um amendoim enquanto vocês fazem isso, porque eu tô com um pouquinho de fome. Mas você pegou a estética. Os cabelos, a maquiagem na cara.
Sim.
A ombreira de futebol americano. Agora, Blackville Brides.
É, mesma vibe. O Blackville Brides, inclusive, ele tem muito forte aquela coisa de ressuscitar um glam metal, né? Tanto que virou... Era uma banda de glam metal. O Andy Birsa, que ele acabou incorporando o Screamo na banda, eu senti como uma... Quer dizer, não sei se foi uma decisão dele ou se foi do momento que eles conseguiram um produtor, mas eles tinham todo o aspecto de uma banda de glam metal e aí incorporaram aquele scream, né? Enfim, entraram no metalcore. E no fim das contas, depois voltou a ser uma banda de glam metal. Hoje é uma banda de glam metal com toques de scream.
Sim.
Eu confesso que...
Passou por uma fase.
Foi,
né?
A minha primeira decepção musical dessa galera aí. Que eu me senti traído quando ele transformou a banda numa outra.
Eles traíram o movimento. Mas agora você pega o clipe de Knives and Pants e vê o clipe da Restart.
É. Sim, só que uma joga uns bagulho colorido no espaço branco, a outra joga sangue, né? É literalmente isso. tem dois clipes no caso, né? Tem a Suicide Silence, que é uma banda de deathcore, tem um clipe chamado You Only Live Once, e acho que o Strokes também tem um clipe chamado You Only Live Once. A do Strokes veio primeiro, e é um negócio, assim, eles estão num esgoto, sei lá, e aí, tipo,
Strokes,
começa,
né?
a vir merda pra dentro do cano que eles estão, enfim. E eles são soterrados, né, naquele esgoto. A do Suicide Silence é tipo, eles estão num stand de tiro e eles são o alvo, a banda é o alvo. Aí, tipo, vem uma galera aleatória, tipo, atirando neles, tá ligado? E mesmo esquema também, tipo assim, lava o bagulho com sangue. Meu Deus. Eu fico fudido com umas galera do hardcore que fica, não, porque emo não existe, isso aí não é brutal o suficiente. Caralho, mano.
Mas não tem que ser brutal, brother, porra. Isso é uma coisa que, porra, cara, essas pessoas que as coisas precisam ter, que precisam ter violência o tempo inteiro, isso me dá um, porra, descansa, cara. Eu fico com preguiça, sério mesmo. Dá pra você curtir a parada sem ter sangue, porra.
Então, daí talvez seja uma coisa boa, né, a gente poder falar de, ou a gente poder escutar músicas que são tristes, mas que tem uma estética mais fofa.
É que é uma música que ela tá ali pra te ajudar a superar a sua tristeza, não pra fazer você ficar mais triste e ter pensamento suicida.
Sim. Não, mas digo também pelo... eu imagino que tem algum efeito subconsciente, tá ligado? Tipo, eu fui entender o que eram minhas crises de ansiedade na mesma época que eu comecei a entrar de cabeça no deathcore. Ao ponto de que quando eu tinha crise de ansiedade, na minha cabeça ficava tocando, ou eu ficava ouvindo, né, dentro de mim mesmo, um pedal duplo. E aí... Então, e aí, pensando no efeito psicológico, né, da estética musical, eu imagino como é vantajoso você ter uma música triste, pique a Billie Eilish, que é triste, né, você fica... Uf.
Eu acho que o Billie Eilish é o novo emo, sabe? Pra essa geração aí.
É que o emo é uma coisa muito difundida hoje, né? Ele virou um detalhe da... Assim como o Scream em algum momento foi incorporado, virou uma parte de muitas coisas, eu acho que o emo virou uma parte de muitas coisas. E por isso que eu acho muito curiosa a ascensão do emo rap. Porque... E antes do emo rap, do crunkcore, que era essa junção absoluta, sei lá, do hardcore com o crunk. E... Sendo o crunk essa vertente do rap que é mais pesada. Pelo menos do rap gringo.
Linkin Park, você falaria que é emo rap?
Cara, não falaria que é emo rap, mas com certeza é um dos founding fathers do rolê, né?
Porque os fãs hardcore, sempre tem aqueles fãs chatos que falam que são fã hardcore, né? Porque quando eu cheguei aqui era tudo mato, escuto desde o primeiro disco. Eles odeiam o Linkin Park hoje em dia porque eles falam que é emo rap.
O Linkin Park, que também é uma banda que se transformou, né? Eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar essa transformação do Linkin Park enquanto ela aconteceu. Só recentemente que eu fui parar para escutar Linkin Park mais novo. E, nossa, uma outra conexão. Inclusive, eu fui escutar por. Eu fui escutar porque a minha namorada gosta muito de Linkin Park. Mas ela tem contato mais com essa fase mais leve do Linkin Park, uma fase que é mais rimada, tem mais rap, né? Não é tão. Não tem aquela cara de new metal que os primeiros. Que os primeiros singles têm.
Não dá para você colocar o Rock Lee lutando com o Gaara no fundo dessa música. Das novas.
Não
Não
dá, é
dá.
verdade. Era muito edgy, né? Aquela parada de fazer
É, porra,
AMV
era
com
muito bro.
Naruto e nossa.
Com Dragon Ball. Era massa demais, cara.
E eu acho que o lance de ser muito edgy, né? A gente tem todo esse momento essa subcultura da internet de AMV e pá, pegando música de nu metal, e tudo é muito edgy, tudo é muito extremo. E a gente se afoga nesse. Vira
É,
um vício.
essa é a palavra, é extremo, né? Era tudo extremo. Era tudo tá.
Então, mas aí, quando
Era
você
muito.
tá acostumado a ter cada vez mais impactos extremos, mais impactos não, né? Cada vez mais estímulos extremos, você se vicia nessa parada. Eu questiono muito a saúde, enfim, como vai o emocional de alguém que só escuta deathcore, tá ligado? A pessoa tá, tipo, 24 horas por dia com. No.
É impossível, hoje me dá dor de cabeça.
Eu gosto muito.
É que hoje
Eu gosto muito
eu sou velho
mesmo, mas
cringe,
assim,
né?
eu escuto meia hora, 50 minutos, se o álbum tiver muito bom. E tipo, eu preciso depois de um som um pouco mais de boa pra, sabe,
É
pra
muito
voltar.
louco isso, porque agora o hard rock eu escuto o dia inteiro. Eu escuto, mano, AC/DC, Motley Crue, eu escuto o dia inteiro. Um Led Zeppelin, porra, toca aí, vai. Podia. Eu queria ter uma radiozinha implantada na cabeça e ficasse o dia inteiro tocando de fundo, assim. Um solinho de guitarra. O dia inteiro. Podia ser muito do caralho.
Eu não sei se eu conseguiria mais. Eu comecei a prezar muito pelo silêncio. E acho que esse é um próximo passo aqui. Você ainda escuta hardcore?
Não. Muito de vez em quando, quando eu tô nostálgico, eu falo, porra, vou escutar um Bring Me Horizon hoje. Mas aí, é que hoje eu gosto de entender o que o vocalista tá falando, entendeu? Tipo, eu entendo que o screamo é como se fosse um instrumento musical que compõe a melodia junto com o resto da banda e você não necessariamente precisa escutar o que o cara tá falando. Hoje eu entendo.
Sim.
Mas eu gosto de entender a mensagem que a música tá passando pela letra e não só pelo instrumental, tá
Sim.
ligado? Ou mesmo quando a mensagem é sexo, drogas e rock and roll, pra mim tudo bem, não tem problema.
Não tem problema, eu só quero entender a mensagem, né?
É, exatamente. Mas
Eu achei
Fresno
curioso.
eu escuto ainda muito, muito.
A Fresno tomou um outro rumo, né? E a Fresno vai mais ou menos nesse caminho que eu ia colocar. Eu achei curioso você citar Bring the Horizon, porque a Bring, no meio do processo dela, tem o Amo, né? Ela saiu do deathcore britânico e foi amaciando o som
Sim.
dela. Tem muito fã que ficou birrento com
Pistola.
a banda, porque, ai, meu Deus, perdeu em mim. E ao mesmo tempo, eu acho que é uma banda que ganha nesse sentido. Porque, e por isso que eu comentei, né? A Bring Me The Horizon, aquele pique ali do emo no Brasil, 2008, 2009, ela era uma banda muito trash, era muito bad vibe,
Tipo Sonic
com
Syndicate.
letras muito questionáveis, tá ligado? E o fato da gente não entender o que a letra fala contribui muito, né, pra gostar da
Sim,
estética.
pra
Mas
caramba.
eu gosto que é uma banda que, quando ela vai ficando mais entendível, no sentido de você escutar a música e entender do que a letra tá falando, o som dela fica mais suave. Ela tem aquela fase ali do That's the Spirit e o Amo, que são dois lançamentos que são. Eles têm as suas influências notáveis do hardcore, do metalcore, mas já é muito mais sutil, muito mais suave. E aí, depois disso, vem essa porrada, né? Eles terminam de desconstruir o... com aquele álbum experimental com o nome de 5 linhas no Spotify, que eu não sei, vou ficar devendo. Okay. É Music to Listen to
Você não precisa saber o que tá escrito, você sabe qual álbum que é.
É justamente o que você não consegue entender o que tá escrito.
E que é um experimental, assim, experimental. Então você escuta pela experiência de ouvir e fala, beleza, massa, show. Os caras, a droga bateu. E aí eles voltam com o Post Human, que é um álbum muito mais pesado do que eles iam fazendo. E é um passo atrás na estética da banda, né, ao longo do tempo. E que eu não tava esperando. Mas mantém um conjunto de letras muito inteligente, muito bem escrito, com participações maravilhosas. Imagina, eu nunca esperei ver Baby Metal e Bring the Horizon juntos.
É uma doideira.
Ou Youngblood, que foi um... Que foi um... Youngblood foi um achado, assim. Porque eu não conhecia, eu fui conhecer pelo clipe de Obey com a Bring the Horizon. E é também... O Youngblood, ele faz um som que é próximo do emo rap. Eu não sei dizer o que é, mas é próximo de emo rap, né? Ele rapa. Enfim, ele faz rap e tem um beatzinho, às vezes guitarra e tal. Uhum. Talvez seja emo rap mesmo. E é muito inteligente, é muito sensível. Enfim, é bonito, é gostoso de escutar, né? Mas eu acho curioso como as bandas de hardcore, pelo menos as bandas que valem a pena de hardcore, elas passaram por um momento de se colocar em outro lugar, notavelmente com o rap. A Falling Reverse passou por essa curva. Sabe? E como a perspectiva mais madura daquele conjunto de sentimentos, né, que continua, é hardcore, continua sendo hardcore, é intenso e a gente sente, vibra e nossa, que saudade que eu tô de um show, sabe, pra poder
ir. Só que é outro momento dos músicos, né?
Sim, mas eu acho que isso que é importante. É outro momento e é um momento onde esses caras conseguem hoje falar sobre o que eles sentem. Quando você pega as primeiras letras da Fresno, ela tem suas letras boas, tem suas letras ruins, mas ainda é muito cru, é muito pobre, e por conta de ser muito pobre, eu acho que tende a ser um pouco extremo, porque você fala sem filtro, sem um cuidado com as palavras exatamente que você tá usando. E você escutar uma Fresno hoje, que é um som mais inteligente,
você escutar o Sua Alegria Foi Cancelada, você percebeu que eles fizeram terapia, foi isso que aconteceu.
Eu vou te admitir que nunca escutei.
Escuta, é bom. Eu sinto com a minha alegria, a sua alegria foi cancelada, ou a minha alegria, sua não alegria. Lembro agora, mas sua alegria. Eu sinto que é realmente eles olhando pra Fresno e entendendo, tipo, ah, tá, foi isso.
Pô, isso é bom. Mas justamente isso, tá? Eu acho que a Fresno é uma banda que amadureceu muito bem assim, a Bring the Horizon envelheceu muito bem, a Falling Reverse envelheceu muito bem, porque... Tem esse momento, né? E eu acho que isso fica refletido também na maneira como eu e você, a gente aqui, as pessoas que a gente vai poder trazer para esses programas, a gente pensa sobre o que sente. Já do ponto de vista de quem passou por aquilo, lidou, pôde colocar em alguma forma de tratamento, ou um tratamento direto, objetivo, ou transformar em arte, ou, enfim, poder construir diálogos para lidar com isso.
E, ao mesmo tempo, o AC/DC lançou um álbum ano passado e é a mesma coisa que eles têm feito há 70 anos. E é do caralho.
Muito bom, mas é exatamente aquilo.
É a mesma coisa.
Eu confesso que eu tenho birra, mano. Eu tenho birra, não consigo.
Mano, falando em músicos que mudam o seu estilo, eu sempre, quando falo disso, eu penso nos Beatles, cara. E eu penso nos Beatles, não a mudança que eles tiveram, né, da época que eles usavam pouca droga pra época que eles estavam usando muita droga. Mas tem uma música se eu não me engano, é no primeiro ou segundo disco dos Beatles, que chama Helter Skelter. Você já ouviu?
Pai do Hardcore. Ou a mãe, né?
Então, menino. E, tipo, da onde que vem isso? Eu fico me perguntando, da onde que veio isso?
É louco, né? Dos anos 60? Você dá a ferramenta, e aí a ferramenta é possibilidade. O que o artista faz dali é pura loucura, né? Eu acho muito louco.
Cara,
Eu fiquei, eu fui, nossa, desculpa, é que eu fiquei muito surpreso quando me apresentaram Helter Skelter, porque eu sempre achei Beatles muito água com açúcar. Não é que é ruim. É bom, mas tipo, sei lá.
Mas é uma música que passa um sentimento que eles tiveram na hora de compor aquela
Então,
música.
mas eu não conhecia Helter Skelter, daí de repente, pá, me botaram assim com Helter Skelter. Aliás, acho que foi o Shala que me apresentou, beijo, Shala. Que ele falou: ah, cara,
E é um tapa, é um soco no seu
tem uma
cérebro.
vibezinha assim de hardcore, acho que você vai gostar. E eu parei
Pra
pra escutar e eu
caralho!
fiquei, caralho, cuzão. Agora tudo fez sentido, mano.
Eu gosto de Beatles.
Você dizia, né, do sentimento, né, do artista naquele momento, pai, aí ele vai e faz. Eu tenho um EP publicado no YouTube e no SoundCloud que eu fiz assim numa tarde. Eu não sei, eu acordei triste naquele dia, abri o programa que eu uso para fazer um som e saiu assim um EP tipo super mela cueca, música tristona, assim, nada parecido com a estética que eu normalmente uso. Mas nesse esquema, né? Tipo, você tem a ferramenta, existe a possibilidade ali no meio daquelas possibilidades quase infinitas que a ferramenta oferece, e você como artista ou enfim, você fazendo o que você faz, né? Você acaba se colocando nesses espaços e fazendo coisas novas, tal. E ai, desculpa, música me emociona.
Mas música é feita para isso, cara. Eu não consigo escutar música sem ser para passar um sentimento. Eu não consigo, por exemplo, ver gente que escuta, sei lá, música só para deixar de fundo.
Não gosto também.
Sabe? Quando eu vou escutar música é para prestar atenção no que tá tocando.
Eu faço a mesma
Tá
coisa.
ligado? Menos pagode, que pagode não é música.
Achei pesado.
Cadeira, eu sempre quis dizer isso, editor. Corta essa parte, por favor.
Falando de música, né? Como música é essa coisa que sacode a gente. Se é o tipo de pessoa que ia em show como um
Porra, sim.
processo.
Pra caralho. Sabe, eu acho que o ápice de você gostar de uma banda e gostar do trabalho de um músico é você ir num show. Nada é igual aí num show e ver o cara tocar ao vivo. Porque é o contato.
Depende.
Tipo.
Desculpa.
Não, tudo bem. Tipo, é a minha opinião. Se você não concorda com ela, pau no seu cu. Mas, tipo. Eu acho que as coisas têm ápices. E o ápice de você gostar de uma banda é ir no show dos caras. É uma experiência que, porra, se um dia eu tiver. Eu nunca fui. Se um dia eu tiver a oportunidade de ver esse tocar ao vivo. Cara, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Eu acho que vai ser um dos momentos que mais vai me marcar, sabe? Da mesma forma que. Porra, uma vez eu tava em Londrina. Eu fiquei sabendo que Fresno ia tocar em Maringá. Eu entrei num carro com uma galera que eu não conhecia
Pode crer.
pra ir ver Fresno. Isso foi 2015.
Sim.
Então, foda-se, não. Daí que essas pessoas podem me sequestrar e arrancar meus órgãos. É uma chance de ver Fresno ao vivo. Eu vou.
É doido, né?
Fui, voltei, tô bem.
Tu posso contar essa história aqui hoje, né?
É, entendeu?
O
Sabe?
é louco a história de show, né? Tipo, quem frequenta muito show sempre tem altas histórias. Que, ah, eu conheci tal banda, entrei no camarim, ganhei
Tem uma
palheta,
história
né?
muito boa, puta, tem uma história muito boa, velho. Sobre isso, algumas,
Podia
na
rolar
verdade.
um programa de histórias de show. A
Podia,
gente
história
podia
de
segurar essa
música.
pauta aí.
É, vamos. Vamos porque não tem nada a ver com o programa de hoje, né? Novamente, TDAH do deduzindo aqui.
Não, tem mais ou
Presente.
menos, tem mais ou menos. É porque aí o próximo passo era te perguntar, rodinha punk.
Necessário.
Porque eu vou em show de hardcore que é pra trocar soco com uma galera sem compromisso, tá
Soco com a
ligado?
galera. Eu lembro que eu ia muito nesses shows com a Karina, tá ligado? E a gente falava, irmão, roda punk você tem que entrar. Se você sair sem um hematoma, não valeu a pena esse mosh.
Sim.
Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava na virada cultural. Em Marília. Show do Raimundos. Nem gosto de Raimundos. Mas é quem tava tocando. Era com o Digão, não era, né? Foi recente. E aí, o Digão tentou imitar aquele vídeo famoso que tem na internet de uma banda de hardcore que ele manda a galera dividir no meio.
Uhum.
E aí o Digão falou, eu quero que o lado direito mata quem tá do lado esquerdo. Quem tá do lado esquerdo mata quem tá no direito. Eu e a Karina, a gente se abraçou no meio. Falou, é aqui que a gente vai ficar. Vem. E foi do caralho, mano. Sabe, eu lembro que eu arrastava, a gente ia pro Cão Pererê e aí rolava a roda punk e eu empurrava os meus amigos pra dentro da roda. Foda-se. Você não quer entrar.
Cara, é porque eu fico pensando, né? Que catarse maluca acontece na nossa cabeça que você tá tão mal da vida, sei lá. E não só você, né? Não é você que tá mal, porque você não tá invadindo um espaço e agredindo pessoas, mas tipo, ali tem um coletivo de pessoas que tá mal e se propõe a entrar numa roda pra trocar soco. Como terapia, tipo, porque todo mundo sai e depois, tá todo mundo com dor, todo mundo morrendo pelos cantos.
Se abraçando.
Mas assim, tá tudo top, tá lindo, maravilhoso.
Tá tudo bem, tipo, é muito louco, porque você entra na roda, você dá um soco na cara de uma pessoa que você nunca viu na vida, você leva uma cotovelada de uma pessoa que você nunca viu na vida, e ninguém sai rolando no chão.
E se rolar, todo ninguém mundo para, levanta. Já fui levantado várias vezes, mano.
É, e aí você para, ele levanta, ele te dá uns 2 segundos pra você
se recompor,
né, e ele te de novo. É isso, cara. Já vi vocalista para show por causa de gente que caiu no meio da roda
também.
Punk. E esse é o rolê. A gente não falou disso. Mas punk, eu acho que o punk é uma das paradas mais da hora que tem pra você fazer terapia, cara.
Eu acho também.
Tipo assim, eu quando às vezes eu tô muito mal, cara, eu vou escutar um Sex Pistols, tá ligado? Pra pegar todo o ódio que eles têm na música deles e jogar pra fora junto com a música. Entendeu? É pra gritar um God Save the Queen, fazendo, mostrando o dedo do meio pra rainha, sendo que ela nem tá aqui. Mas eu vou mostrar o dedo do meio pra ela.
É um coletivo de pessoas, né? Mostrando o seu desagrado, mostrando o seu desprezo. É, não é.
Sim.
Nossa, é maravilhoso, eu tô necessitando.
E é mostrando o desagrado e... Desagrado?
Desagrado.
Desagrado. Perdeu sentido essa palavra na minha cabeça agora. Desagrado, enfim. E mostrando o dedo do meio, não só pra uma situação, mas pra música em si. Porque são uns bando de cara que não sabe tocar, só sabe gritar, usando 3 acordes pra fazer um bagulho que às vezes é melhor que aquele cara que estudou 7 anos numa academia, num instituto. Sabe? E é isso, cara, foda-se.
Tem uma abertura de um podcast. O podcast é Desculpe Aturá-los. Eu não vou citar a abertura literal, porque eu não lembro se a expressão é exatamente essa, mas tipo, ele abre o podcast com um cara falando que música punk é música de baixa qualidade, feita por pessoas de baixa qualidade. E eu acho que é muito isso. Nós que não somos a elite, a gente tá muito ocupando esse lugar de essas condições de sub-humanidade, sabe? Onde a gente parece que é menos porque a gente não tem acesso a determinadas coisas. Lógico que mais, lógico que em níveis diferentes.
O punk é a música do proletariado, cara.
E eu acho que isso que eu gosto de ele nunca ter sido, quer dizer, de ele não ter durado como mainstream. Sim. Ele bateu no mainstream e voltou. Você quer conhecer ele, punk, você não vai conhecer no mainstream.
Ele morreu com 27 anos, assim como os melhores.
Ou com 21, como estão morrendo agora os do emo rap.
É.
É uma galera que tá morrendo muito cedo, mano. Calma aí, gente.
Sim. Tem um livro, chama O Zob, Protocolo Molotov, que é escrito pelo Leonel Caldela. É o livro do O Zob, do Jovem Nerd.
Leonel Caldela não é o Azaghal, né?
Não, o Azaghal é o Dave Pazos.
Então o Leonel é uma outra pessoa, tá.
É uma outra pessoa.
Por isso que eu fiquei confuso.
É um escritor que é amigo deles, uhum, que escreveu o livro. Uhum. Ele escreveu também as Crônicas de Gunner e tal. Eu li o livro do Ozob. Eu, na Black Friday do Jovem Nerd do ano passado, o livro tava na promoção, tava muito barato.
Uhum.
Falei, vou comprar. Tipo, comprei umas camisetas deles, né? Falei, ah, mano, eu vou colocar o livro aqui porque tá muito, muito barato. Eu acho que o livro custa R$59, tava R$19. Falei, vou comprar um livro de capa dura, lindo. E o livro é incrível, show. Ele é todo baseado nessa cultura do punk, de você não ter que aceitar da onde que você veio, mas de você construir o seu caminho. E você não tá bem, tá tudo bem. Sabe, ele é todo tem toda essa narrativa, tem toda essa construção com o Ozob, inclusive. O Ozob, por causa do livro, se tornou um dos personagens que eu mais gosto da ficção. Isso é uma loucura. Pra mim, o que o Leonel Caldela fez com essa história é arte, sabe? E ele termina, e tem um momento do livro que o Ozob, ele tem uma alucinação com vários rockstars que morreram aos 27 anos, que é o Clube dos 27. Sabe, é uma pira muito louca, porque o Zob, né, ele sabe que ele vai morrer, que ele é um... Como que chama? Puta, aqueles robô do Blade Runner que não são robô, que são feito biológico. Ele é um replicante e tal, então ele tem data de vencimento. E aí é tudo isso, entendeu? Ele tem que entender que, tipo, ele vai morrer mesmo. Mas não é porque ele vai morrer daqui 4 anos que ele tem que deixar de viver agora. Sabe? Tem toda essa pira, e ele fala... E ele pega muito no punk rock, que um dos personagens do livro, que assim, no RPG de Cyberpunk tem uma classe que, tipo, tem lá o hacker, o porradeiro e o roqueiro. E aí tem um dos personagens que ele é um roqueiro no livro. Não especifica que é a classe, né, do RPG, mas é. E ele canta punk. E eles fazem shows de guerrilha. Porque o punk, qualquer tipo de música que não seja aceita pelo governo e pelo mainstream, é passível de morte. Então eles param no meio das ruas e começam a tocar punk. Entendeu? E aí eles têm que ter um grupo de guerreiros junto com eles pra enfrentar a polícia enquanto eles tocam. Entendeu? Porque a polícia chega dando tiro pra matar. Porque o punk, e ele usa o punk como esse exemplo de que é a parada mais libertadora que eles têm naquela sociedade completamente deturpada. Porque é o tipo de música que você pode fazer sem estudar, qualquer um pode fazer, e é só você ter uma mensagem pra passar, só você ter, você falar basicamente o que você pensa. E é isso, punk é pensar. É você pensar e você entender que o que tá acontecendo não tá certo.
O brilho do punk pra mim tá no encontro com o rap. Quando você vê, por exemplo... Esqueci o nome da banda. Do Protesta Resistência, que é uma banda... De metal, rap.
Não dá, não sei.
Enfim.
Eles estão aí.
Eu tô dizendo que é uma banda porque tem instrumentos, tem uma estrutura de metal, mas é um grupo de rap, porque o estilo de música é bastante rapístico, tá ligado?
Uhum.
E pra mim o encontro tá nesse espaço. Eu quero ver uma junção de funk com esse rolê. Se pá, até tem, mas eu não conheço. O funk realmente é uma escola de música que eu não tenho afinidade. Mas, nossa, eu acho do caralho, mano. E música de quebrada é o que há, tá ligado? Como o samba era quando, no seu nascimento, né? Mesmo o pagode, tá ligado? Essas músicas do periférico, né? Do periférico e do imaginário, não do mainstream. Pra gente encerrar, Vini, que essa foi uma conversa bastante doida. E a gente vai continuar em música. Eu ia te perguntar, que é uma coisa que eu queria fazer em todos os programas aqui, pedir para os convidados. Eu escuto música, eu escuto por CD, né? Eu pego o CD da banda e escuto inteiro.
Uhum.
Não sei tu, mas fica aí a recomendação de um álbum ou de uma playlist, enfim.
Eu faço por playlists. Eu coloco uma banda que eu gosto e coloco no Spotify o nome da banda e Radio na frente.
Uhum.
E clico na primeira playlist, que eles fazem montagens com a banda e coisas, bandas muito parecidas com aquela.
Então, sugerei uma playlist do... Aquela.
É a playlist que eu mais tenho escutado e que ela define o Vinícius hoje. O meu gosto hoje. É Motley Crue Radio. Tem no Spotify. É uma banda que faz uma junção dos maiores clássicos do hard rock. Teve, assim, sabe? Entre os anos 70 e até 89 ali. sabe? Ele pega toda essa gama de bandas excelentes que tem nessa época, sabe? Tipo, tem Ozzy, tem CTC, tem Motley Crue, tem Van Halen. Aprendi, não conhecia muito Van Halen, aprendi a gostar de Van Halen. E de Poison, que eu não conhecia também, e aprendi a gostar com essa playlist, tá? E tem, porque eles têm nessa playlist as músicas mais conhecidas, mas tem umas mais underground, assim, que não chegaram muito no mainstream, mas que são do caralho também. Então, assim, Motley Crue Radio no Spotify é uma capa verde, não tem erro. É, pra quem gosta de rock and roll...
O link vai estar no Twitter.
Vai, vai estar? Então fechou. Pra quem gosta de rock and roll, né, e assim, eu tô falando daquele rock and roll clássico mesmo, sabe? Aquele rock and roll, aquela guitarra seca. Essa playlist. Do caralho. E, ou a playlist das melhores músicas de Velozes e Furiosos também. Nunca tem, não tem erro. Não tem erro. Jamais.
Como recomendação aí, então, eu vou deixar... Eu vou roubar, tá? Desculpa. Eu vou recomendar o EP Drugs, da Falling Reverse. Que é o último EP deles antes do Coming Home. Então, CD maravilhoso, diga-se de passagem. Mas, um pouco depois do Drugs, a Fallen lançou um single chamado Popular Monster. E qual é a fita, né? E antes do... Nossa, que complicado explicar Fallen Reverse às vezes. Antes de lançar o EP Drugs, eles lançaram dois singles. Losing My Life. Losing My Mind, aí o EP, Drugs. No EP, a primeira faixa é Drugs, a segunda é Losing My Life, a terceira é Losing My Mind. E depois do EP, Drugs, eles lançaram Popular Monster. Pra mim, é muito claro que essas músicas contam uma história de trás pra frente. Então, eu tenho uma playlist, por isso que eu disse que ia roubar, que abre com o Popular Monster e entra o EP, Drugs. Na ordem certa, digamos, para contar a história. E essa é minha recomendação, porque o Rony, que é o vocalista da Falling Reverse, ele passou por uns altos e baixos muito estranhos na vida, e as letras dele sempre têm muito um aspecto biográfico, né, autobiográfico, de ele soltar informação aqui e ali, de coisas que ele passou, de traumas que ele viveu, enfim. Ele foi preso uma época, foi por um período breve assim, né, anos, saiu da cadeia e tomou rumos esquisitos, se envolveu com drogas, que é o que as pessoas normalmente fazem, principalmente rockstar, né, e conseguiu sair desse processo. É como você falou, né, do... Ai, caralho. Alguém tinha feito alguma coisa depois de fazer terapia, né? Sua felicidade foi cancelada.
É, Fresno.
A Fresno fez depois de ir pra terapia. Eu tenho a impressão que Drugs foi uma coisa que o Rony escreveu depois de ter ido pra terapia. Porque ele pega toda aquela vibe hardcore da Falling Reverse, do começo da Escape the Fate, que era a banda dele antes, e ele consegue transformar numa outra coisa, com outra estética, tem muita influência de rap. E muita influência de rap e trapstar, assim. E aí ele traz aspectos que eu acho que são muito chave para compreender o que, que é a sociedade mainstream. Mainstream, eu tô pensando numa sociedade mais branca, né? O que, que é essa geração que precisa de drogas para se manter producente, lida com um monte de coisas que não sabe bem o que é, e aí se afoga em drogas até para poder continuar funcional enquanto lida com essas coisas. E essa é sempre uma junção muito perigosa, né? Enfim, é uma obra de arte, cara. De verdade, eu acho uma obra de arte. E ainda mais que foi lançada dessa maneira tão confusa, né? Tipo, o cara lançou em partes de trás para frente. Mas, de verdade, o meu olhar artístico não consegue olhar essas músicas e pensar, não, isso aqui foi feito...
Aleatório.
Foi ao acaso. Não. Ele botou uma história aqui de trás pra frente, é muito nítido pra mim. Até pelo trabalho estético dele é muito nítido, porque em Popular Monster ele tá com cabelo comprido, em Drugs ele tá com cabelo mais curto, e se você for indo pra trás, ele tá com cabelo platinado. Então, tipo, mano, Não é à toa. Não pode ser à toa. Foi uma explicação bastante confusa que eu dei, mas é porque realmente é um álbum que mexe muito com a minha cabeça. Ele entrou na minha vida, assim, e eu tinha parado de escutar Falling Reverse, porque eu tenho alguns incômodos com o começo da carreira do Rony. E aí um dia eu parei, assim, madrugada no YouTube, já meio doido, né, meio bêbado, pá. Eu, tipo, putz, será que a Falling Reverse tá fazendo hoje? E aí meti, assim, no Google e eu caí em Drugs. E Drugs me pegou de um jeito que eu fiquei, caralho, cuzão. O mundo se abriu na minha frente, velho. Eu passei meses com ela tocando no fundo da minha mente. Mano. Foi muito...
É muito bom quando isso acontece, cara.
Nossa, velho, música é... Eu não entendo como tem gente que não gosta de música. Eu conheci uma pessoa só, mas eu fiquei marcado, assim, tipo, como assim você não gosta?
Tem música mexe com sentimento, sabe? A música, ela traz coisas boas pra você sempre, na maioria das vezes, né? Quando você encontra o estilo musical que você gosta. Eu tava lembrando agora que a gente tava conversando, cara, das bandas de punk rock dos anos 2000, tipo Blink e Simple Plan, tá ligado? Tava a gente falando de Adolescente Problemático e I'm Just a Kid Life cara, is a Nightmare.
O que é Perfect da Simple Plan se não é um retrato claro de uma juventude que não encontra o diálogo dentro de casa, tá?
Sim.
E
porra, não... cara, não, é, você pega a trilha sonora do primeiro American Pie e aí ela define uma adolescência inteira. E é isso. Dos três primeiros, na realidade. Antes de ficar ruim. Não que os três primeiros sejam muito bons. Mas é que declina muito.
Era ruim. Ficou pior.
Agora parece que piorou. E é isso. Você tá triste? Assiste American Pie. Ajuda. Faz maratona. Faz maratona que você vai ver que nada é ruim que não possa piorar. Mentira. American Pie é do caralho. Adoro. American Pie e Jackass. Trilha sonora de Jackass. Inclusive vai...
Jackass. Tava na Netflix. Não tava não? Jackass?
Não sei, mas eles vão lançar o quarto. Eles vão lançar o 4, Jackass 4. Você tem noção que eles estão... O Johnny Knoxville tá com cabelo branco.
Então, ele vai ter que tomar cuidado, porque agora ele é velho e quebradiço.
Exatamente.
Não dá mais,
cara,
pra fazer algumas coisas.
Tem que sair alguém com a bacia quebrada. É isso, cara. Ele idoso, cabelo branquinho, sentado num foguete. E ele... I'm John Knoxville, welcome to Jackass! E toca tanana, e o foguete lança e ele sai voando em Jackass 4. E é isso, vai ter. Vai acontecer.
Mano.
Porra, minha adolescência foi baseada em escutar Fresno e assistir Jackass, cara.
É uma boa junção de coisas pra acontecer.
É! Adorava Jackass.
Adolescente sem supervisão dos pais assistindo TV, né? Pra onde vai?
Que TV? Torrent, eu baixava.
A internet, né? Nossa.
A internet, cara. A internet é uma coisa maravilhosa.
Deus abençoe a pirataria. Só pra terminar essa, porque essa eu tô impressionado comigo mesmo. Tá ligado Carmina Burana? Uhum. Eu assisti a ópera inteira ontem no YouTube, porque eu descobri que um cara achou um link no Mega. E aí ele falou, não, pera, isso aqui tem que ir pro YouTube. E colocou. E aí esse foi meu rolê de ontem, graças à pirataria, eu assisti uma ópera.
Eu assisti essa ópera por causa da faculdade, né? Fiz história, então tive que assistir essa porra. Mas nossa, Chu, parabéns, hein?
Não, é do caralho, mano.
Volta pra cocaína, cara. Às vezes não, é melhor.
Como eu disse no Twitter, é horroroso sobre qualquer padrão atual. Mas a experiência vale.
Isso aí.
É isso
aí. Eu vou trocar a minha indicação, fica a minha indicação aqui pra você, ouvinte, Carmina Burana. Vai escutar agora, tem
no YouTube. Com legenda em português de Portugal e os caracteres que tem acento não tem na legenda, porque a legenda foi importada de algum lugar que não tinha teclado ABNT2.
Coloca a ópera pra tocar e dá play na maratona dos três filmes do Jackass, porque vai acabar os filmes e vai estar tocando
a ópera. É bom que se você achar então, ridículo, você pode pensar que tá num filme do Kubrick, né?
Sim.
É tudo certo.
O que eu não gosto.
Como assim você não polêmica, gosta de Kubrick?
Fica pra outro programa. Ah, nunca fui muito fã de Kubrick. Eu acho que é. Porra, eu entendo, mas. Ah.
cara gosta de Zack Snyder e não gosta de Kubrick.
Isso vai ficar
meu
pra outro.
Meu Deus, eu tô chocado.
Não, cara, tipo, eu entendo.
Não, calma, não se
defenda
agora. Mas... A gente se defende. Quer dizer, você se defende, porque eu vou estar lá apontando o dedo, inclusive. Mas aí você se defende nesse programa. Vai estar no futuro isso aí.
Você vai estar lá apontando o dedo pra essa dedada na quina que eu acabei de dar. Tchau! Este programa é uma produção deduzindo.